Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 27. Foi com a violência inesperada de uma erupção vulcânica que irrompeu na Câmara o projeto de lei extinguindo a escravidão. Discutido com a urgência fogosa dos propagandistas, que o reputavam uma necessidade nacional, venceu impetuosamente a primeira represa, subindo ao Senado, onde foi acolhido com simpatia quase unânime. Os mais ferrenhos oposicionistas, que haviam procurado travar a propaganda, sentiram-se mesquinhos diante da massa avassaladora que se impunha megando com energia sobre o próprio trono. O projeto da Câmara tinha, a bem dizer, a feição ostensiva de um ultimatum e os senadores mantiveram a toga suspensa. Cândido Oliveira, requerendo que a três discussões em votação fossem excepcionalmente feitas no domingo, 13 de maio, precipitou o desfecho. A certeza da vitória pôs o povo em alvoroço. Os representantes da imprensa reuniram-se em de Nucrienil e Esgrim para discutir o programa dos festejos comemorativos. Todas as associações convocaram os seus membros. E no dia do pronunciamento do Senado, a cidade amanheceu festiva. As janelas de algumas casas tremulavam bandeiras. O povo afluía às imediações do Senado ocupando as ruas adjacentes, enchendo o parque, como um exército sitiante. O sol dardejava rijo sobre a multidão. As copas dos chapéus de sol moviam-se como carapaças que flutuassem. Lenços agitavam-se. As janelas do Senado estavam entupidas e foi necessário que a tropa interviesse para vedar a entrada no recinto. Esperava-se com a alegria da certeza e com o correr das horas, mais engrossava a multidão. Havia gente nas moitas, nas grades do parque, pelos telhados, acolhida à sombra de chapéus de sol, muito longe mesmo, nos telhados das casas, moviam-se vultos. Homens agarravam-se aos lampiões, outros subiam pelos postes telefônicos. Era a cidade ansiosa que alongava os olhos para o templo de onde devia ser lançado o misericordioso perdão sobre os cativos de África. Os bondes, parados em longa fila, traziam curiosos sobre a tolda, carros detinham-se intimados pelo povo. Os próprios soldados refreavam os animais na impossibilidade de vencer a massa compacta. Repentinamente estrugiram brados no interior do recinto e um homem apareceu à janela afogueado gesticulando e clamando. Um pombo branco fugiu por uma das janelas, tatalando as asas, atorrado, outro e outro e voaram todos em direção ao parque que, com a sua verdura viçosa, resplendia ao sol. O povo, como se visse naqueles animais inocentes um símbolo vil das almas que se haviam libertado ganhando, como eles, a largueza vasta das terras e dos espaços, prorrompeu em palmas e em vivas. O rumor estupendo abalou os espaços e, em vários pontos, em clangor triunfal, fanfarras atroaram. O povo ondulava alvante mais de 20.000 boca, em uníssono, acamavam chapéus ao ar, lenços palpitavam e, aos arrancos impetuosos, foguetes rasgavam os ares espolcando na altura. Súbito uma detonação abalou os ecos, o povo côncavo teve por momentos alacridade. Outro estampido longínquo eram os fortes navios saudando a redenção da pátria. O entusiasmo recrudesceu chegando às raias do delírio. Mas à porta do Senado apareceu um estandarte. Outros foram saindo, eram os guiões do exército benemérito e o povo recebia-os como se, efetivamente, eles voltassem gloriosos de campos cruentos de batalha. E de tranco em tranco, asfixiado roo, chorge encurrando e rindo, vinha um homem de bronze por entre o tumulto, de braço em braço como um ídolo que todos quisessem veneradamente totrocar e sentir era patrocínio. E fez-se a desfilada em direção ao paração ao passo da cidade onde a princesa regente, que dissera de Petrópolis, esperava os triunfadores. A notícia, comunicando-se aos pontos mais extremos da cidade, trouxe à rua o povo feliz e o trajeto foi lento e difícil e assim por em murmuralhas humanas, sob uma chuva de pétalas, a luz radiosa de um dia lindo e amável. O decreto foi assinado afluindo o povo à Rua do Ouvidor, onde já aflavam bandeiras em triunfo, fazendo uma abóbada policrômica, como numa cena de lenda oriental. O dia passou-se em delírio. Bandos percorriam as ruas cantando. Saíram serenatas e grupos de negros com os maracás e os seus recorrecos, à luz de achotes. Começaram os carpinteiros a martelar, construindo coretos ou fincando postes para a ornamentação. No dia seguinte, cedo, Anselmo, que andara na véspera com o povo, apareceu na cidade do Rio. Logo ao entrar ouviu a voz de Montezuma, que discutia acaloadamente com o paginador. O dono do alter gesticulava frenético. Isso não, pois justamente no dia da vitória que vocês querem abandonar o homem,
É massa.
Senhor Montezuma, que posso eu fazer? Senhor Compromene, os rapazes têm família e aqui entre nós é natural duas quinzenas e vamos entrando na terceira. Ora, duas quinzenas. A mim devem mais de 5.000 contos. Tenha paciência, vá falar aos rapazes para que façam a folha. Quer Montezuma? Perguntou Anselmo. Não querem trabalhar porque tenha na casa duas quinzenas. Se eu tivesse, adiantava, mas a minha fortuna aqui está, nós 642 gasparinhos. Mas a folha há de sair, custe o que custar. Vou ver se arranjo alguma coisa. Vai lá dentro e improvisa um discurso, trata de chamar aquela gente à ordem, eu vou por aí. Hoje há de ser difícil, mas em todo o caso... Até já. Montezuma saiu gesticulando furioso, mas deteve-se à porta e, voltando-se, dirigiu-se ao gerente melancólico, que cochilava encostado à parede, com um braço esticado sobre o balcão. Homem, tu não mandas enfeitar o jornal. Enfeitar o jornal. Com que, senhor Montezuma? Perguntou desolado.
Com quê?
Com bandeiras e galhardetes, homem de Deus. Bandeiras e galhardetes. Mas onde vou buscar essas coisas? Também vocês não têm nada, que diabo. Infelizmente. Suspirou o desgraçado, recostando-se de novo à parede com resignação. Mas o dopaginador pareceu radiante e dirigiu-se a Montezuma. Os rapazes fazem o jornal. Ainda bem. Mas é necessário que o Verancelmo não escreva muito. Não há aí encalhes, pergunta o secretário.
Tens um com.
De quem sei? Está composto há mais de um mês. Deu conto. Que mais? Uma poesia daquele poeta, diz Gonçalo. Uma que fala em Nossa Senhora fugindo para o Egito.
Eu vi mais.
Há ainda umas coisinhas.
Basta que o senhor escreva um artigozinho de um com um noticiário e os ministérios. A folha fica pronta.
E sai. Já se vê. Então estamos arranjados. Agora vou dar umas voltas para ver se consigo as tais quinzenas. Uma ao menos, senhor Montezuma, vou ver. E com desabalados gestos, Montezuma partiu falando só, com dois pincinês escarranchados na napenca. Anselmo subiu disposto a escrever um artigo monumental dando as suas impressões. Mas diante das tiras alvas, como se uma nuvem lhe houvesse subitamente toldado o espírito, sentiu-se incapaz e, fincando os cotovelos na mesa, com o olhar disperso, ficou-se a fumar. Apesar da hora, a rua começava a encher-se e a gente que passava discutia. Alguns detinham-se diante do jornal, entravam no escritório à pressa, à cata de novidades. Anselmo viajava no país do sonho quando se sentiu agarrado por um pulso formidável. Voltou-se e deu com os olhos no poeta Tarântula.
Ah, Moras, vieste salvar-me.
Estou morto de fadiga. Escreve umas linhas.
Eu penso que tenho estado inerte.
Já fiz para cima de 20 discursos. Tive com o Bivarta sem voz.
Mas que belo, hein? Exclamou o poeta com entono.
E vitória?
A conquista do talento, hein?
Decididamente não arma como esta. E empunhou uma caneta com orgulho.
Sim, senhor. Arrastou uma cadeira, sentou-se e diante das tiras, exclamou de novo.
Bela coisa.
Pois sim, mas escreve.
Que diabo queres tu que eu escreva?
Escreve sobre isso mesmo a conquista do talento.
Isso dá um artigo de 2 ou 3 colunas.
Quere-se!
Não um filho sóbrio, estamos ameaçados de greve.
Ser breve e forte.
Sim. E pôs-se a escrever balançando a perna. De repente, porém, uma voz rouca bradou na rua. Oiva José do Patrocínio. Viva Joaquim Nabuco. Anselmo correu à janela palpitante. Estava uma multidão diante do escritório e um mulato gordo, esbaforido, atirando o chapéu ao ar, fazia enorme algazarra. Anselmo desceu e, rompendo o povo, chegou ao homem que logo avançou rouco. Encharcado de sua e apepetou nos braços, gritando com fúria. Viva José do Patrocínio! Viva a cidade do Rio! Primeiro jornal do mundo! E sem mais, arregaçando as mangas do casaco rado, subiu o rio para o balcão, com grande esforço, arrancando as palavras, pôs-se a falar. Cidadãos, não há mais escravos no Brasil. Aqui agora todo mundo é livre, não há negro nem branco, há brasileiros. Rugiram apoiado, e o orador, entusiasmado com o acorçoamento do povo, pôs-se nas pontas dos pés, cada vez mais rouco, continuou. Ontem era o castigo. Era mãe arrancada ao filho, o filho arrancado à mamãe, uma patifaria, uma pouco ao vergonha. Sus de vagabundos que queriam viver à custa dos desgraçados. Pois agora que vão trabalhar. Cidãos, a nossa pátria estava manchada. Mas de hoje em diante, podemos dizer com orgulho que somos brasileiros, porque já não há escravos em nossa terra.
Viva José do Patrocínio. Joaquim Nabuco saltou do balcão. Dando com os olhos em Anselmo, o mulato adiantou-se e, posto que o secretário não o conhecesse, não se revoltou com a intimidade com que foi tratado. Passa o cigarro.
Ah, não imaginas como estou. Não tenho voz, a camisa está como uma papa, mas também ontem berrei com um danado.
Que pensas? Eu cá não conto com desgraça, sou homem. Se grimparem comigo, ah, nano, mas passou, hein? E atirou uma palmada ao ombro de Anselmo.
Por quantos votos? Perguntou um sujeito magro.
Sei lá de voto. Sei que passou e se não passasse voava a quitanda.
Os rapazes estavam dispostos.
Mete lá a minha gente, aquilo era só um grito.
E o Zé?
Que José? O patrocínio?
Sei lá.
O cabra fica hoje sem costela. Ontem andava no ar que nem o blondinho. A gente sobe a cabeça e os bracinhos do preto.
Mas é homem, deixem lá.
Homem mesmo. Sacudiu-se o rando. Viva o grande abolicionista José Carlos do patrocínio. O povo correspondeu com delírio.
Qual quando eu digo?
Ah, é alguma coisa que se beba.
Estou zarro.
Viva Joaquim Nabuco.
Diabiabo.
Esta gente não presta. Vou ver a minha cabralhada. Quero fazer hoje uns bonitos nessa cidade.
Olho, eu nada com isso, sou mulato. Mas nunca fui escravo. É preciso que se note.
Mas sou brasileiro. Não queria a minha pátria manchada.
Ah, o que é?
Luiz Moras, tendo concluído o artigo, despediu-se para almoçar e Anselmo esquivava-se ao mulato gordo quando Montezuma, amarrotado e montejante, abrindo o grupo dos populares, apareceu no escritório com gestos largos e um embrulho.
Então, Montezuma, consumatum este. Patrocínio está imortal e aqui está o dinheiro.
Sué, agora antes de fazer o pagamento, eu devia desafivelar ora uma descompostura, danhas, porque o procedimento dos tais senhores tipógrafos não tem classificação. Vamos lá para cima contar isto. E você?
Homem disse, dirigindo-se ao gerente, sempre acabrunhado, mova-se, trate de arranjar algumas bandeiras e flores.
É preciso que o jornal apareça digno.
Mas como o senhor Montezuma, tenho 600 recha
e uma desgraça.
Mas que hei de fazer? Levante velhinha em energia geia.
No Rio da Prata, fiquei uma vez sem um níquel, pois, meu amigo, não descorçoei. Pus-me em campo, furando a vida, e à tarde, estava com o bolso cheio de duros e rodando em Palermo.
Mova-se vá que aqui ao Alves Sirgueiro e peça umas bandeiras, alugue-as com Lubriás.
Vá depois a Rosenwald e diga-lhe, em meu nome, que vem enfeitar a sala de trabalho do José.
Bandeiras de que país, senhor Montezuma?
De todo o mundo.
Brasileiras, portuguesas, africanas,
africamansas que encontrar.
Mas ande, mova-se,
vou calçar as botinas.
Que botinas?
Pois você está ao balcão sem botinas.
Sim, senhor, por causa dos calos.
Onde foi o patrocínio descobrir este homem?
Antes de ser gerente, que diabo era você?
Qual é a bana?
E querem que este jornal ande para diante com o contor ao balcão?
Pois sim.
Vamos lá para cima. E Montezuma avançou para a escada seguido de Anselmo, sempre a resmungar contra os compositores e contra o gerente. Diante da mesa do patrocínio deteve-se meneando com a cabeça. De repente, resoluto, atirando Valch ao divã, arregaçou as mangas e ordenando a Anselmo que fechasse a porta, pôs-se a rasgar os papéis que encontrava, pondo em ordem a mesa do herói.
Montezuma, não rasgues os papéis.
Olha que há coisas necessárias.
Mais necessária a ordem.
Quer você que o povo que vem veja esta vergonha?
Não, senhor.
Que é do servente?
Deve andar por aí.
Pois é preciso que ele passe uma vassoura nisto.
Vai chamá-lo e vê lá se esse condutor já foi ver as bandeiras e as flores.
Um condutor na gerência de um jornal.
Anselmo saiu e contornou com o servente estremunhado, ainda vestindo o casaco, Montezuma de pé. Admirava o trabalho que fizera e resmungava contra o gerente.
Ao balcão sem botinas, falta de vergonha, num dia como o de hoje.
Então não está melhor assim-se.
Parece não está magnífico, têmspito.
Vamem, oem, varra este gabinete.
Já foi varrido, como já foi varrido.
O sim,
senhor de manhã.
Pois não vês que está cheio de papéis,
mas eu varri.
Pois varra outra vez. E leve aquela cesta lá para dentro.
Sempre a taranta Montezuma desfez o pacote e notas rolaram sobre o campé.
Vá chamar o paginador.
Que venha cá em cima. Já tinha um maço contado e amarrado. E pôs-se a contar as outras notas.
Está rico, Montezuma?
Foi uma campanha para arranjar 2 contos de réis.
Tudo fechado.
Enfim, vamos agora ver se enfetamos isto.
O gerente já foi.
Quem sim?
vivas atroavam e, através do altissonante clamor do povo, distinguia-se o nome de José do Patrocínio. Está fresca a redação. Pois o José sabia disso e porque não mandou arranjar convenientemente o jornal. Que me falasse que diabo. Se me houvesse dito um mesmo, com dois homens, eu punha esta casa como um brinco. Mas não. É tudo para a última hora.
Té!
O paginador apareceu em mangas de camisa, radiante. O senhor Montezuma chamou-me.
Sim.
Estão aqui as quinzenas, isto é. Uma quinzena, vou ver se posso arranjar a outra para amanhã. Que esperem, eu também espero, todos esperam. E a folha? Está pronta.
Pois é, pô-la na rua.
Já está rodando. E o gerente saiu.
Ora, graças a Deus, que é do servente, estou vendo.
O senhor não mandou varrer.
Sim, mas depressa.
Que diabo?
Estás dormindo em pé?
Eu não sou máquina.
Bem, beijo que és um pedaço de idiota, mas anda com isso.
O homenzinho resmungou e Montezuma ia dar uma ordem. Quando voltou, que se havia juntado diante do jornal, prorrompeu em vivas. O grande velho ficou atordoado e vinha com o pacote de notas gesticulanta, sem saber que fizesse, quando da rua começaram a bradar por alguém. Voltou-se impetuosamente para Anselmo, ia dizer-lhe alguma coisa, mas resoluto, avançou para a sacada, sendo recebido com uma prolongada salva de palmas.
Pigarrei.
Piou e, gesticulando desabaladamente, sempre com o pacote notas na mão direita, disse, meus senhores. Depois, voltando-se, chamou o secretário, que ria bom rir, vendo-o naquela entalação. Toma conta deste dinheiro enquanto eu digo duas palavras ao povo. Entregando o pacote, declarou, muito rouco, atirando os braços como se nadasse. O patrocínio não está e eu. Em nome da cidade do Rio, só posso dizer.
Pigarreou, passou o lenço pela fronte, fez um aceno de adeus e disse naturalmente com os olhos no lapaz.
Cotinho! Depois, lembrando-se do discurso, concluiu. Viva a liberdade! O povo aclamou delirantemente em Montezuma, recolhendo-se, depois de agradecer, perorou vitorioso.
Isto assim. A gente diz duas coisas e está acabado.
O povo não há de ficar aí a ver navios. Mas a onda que avançava compacta atroava aos ares com uma grita estentorosa. Anselmo chegou à janela comovido. A rua estava apinhada, densa e fervilhando, e todos os olhos fitavam a tabuleta do jornal que fora o reduto da abolição. O dia, muito azul, concorria para a imponência da festa e o povo, frenético, agitava-se com um sussurro perene. As bandeiras balouçavam-se, estouravam foguetes, vivas estrugiam. Da janela de Upaz, um redator, purpúreo e suado, arengava. Mas o povo reclamava a presença de patrocínio e foi necessário que Anselmo, comovido, repetisse o que já havia dito Montezuma, que o chefe da propaganda não se achava presente. Mas o entusiasmo ia se comunicando. Logo que o secretário, terminando sua explicação, levantou um viva à pátria livre, unissonamente respondido pelo povo da janela do Hotel La Paz. Um mocinho de bigode ruivo bateu as palmas e, assomado, começou um discurso retumbante, no qual, de mistura com deuses da mitologia grega, passou a figura ensangentada de Marat. Cantaram jandaias em frondes de carnaúbas. Deslizaram igaras, rebentaram grilhões. Como orador tinha magníficos pulmões o povo, que não se preocupava com a forma e muito menos com a substância das orações, contentando-se com palavras que explodissem, rompeu em aplausos delirantes e, em seguida ao mocinho, outro começou adiante, em pouco, em todas as janelas da rua do ouvidor, braços agitavam-se convulsivamente, como se todos os moradores da apertada passagem houvessem enlouquecido. Por fim, do meio da rua, apertados, constrangidos, agoniados, oradores começaram aos berros furibundos, fazendo apologia do grande libertador, pedindo mais uma estátua, outros contestando que não. Não havia necessidade de estátua, porque o vulto do grande homem havia de ficar no coração dos brasileiros e nas páginas da história. A grandes e descabeladas hipérboles jorravam da boca, tribunos, ror de calor e de entusiasmo, e o povo sempre a aplaudir com frenesias e batendo palmas. Montezuma, entusiasmado, queria, a todo o trance, fazer outro discurso, e aí vinha ao longo da sala com derramados gestos e o nariz carregado de pince-nez, quando Neiva irrompeu trovejando.
Temos uma pátria.
E atirou o chapéu sobre uma das mesas.
O Neiva vens a propósito.
Vê se nos salvas. Que adize da janela duas coisas ao povo, implorou Montezuma.
Estou estafado.
Venho falando desde o Largo de São Francisco até aqui. Deixem-me descansar um momento. Da rua começaram a reclamar o Neiva aos gritos e o Bômio e o levado aos empurrões por Montezuma apareceu à janela sendo recebido com uma salva de palmas. O discurso que pronunciou, inspirado na religião, foi vivamente aplaudido. E é ele perorando quando, pela travessa do ouvidor, uma grande massa precipitou-se em Montezuma, com a sua carga de lentes, reconheceu, no meio do povo, José do Patrocínio. Então, acenão com lenço roxo com um velho, em lágrimas, pôs-se a aclamá-lo. O povo, que enchia aquela parte da rua do ouvidor, com risco de sufocar alguns entusiastas, movendo-se aos recuanços, abriu alas ao herói. Patrocínio vinha regado e aquejante, e ao chegar à frente do seu jornal, aclamado por todos os seus companheiros de trabalho, inclusive os compositores se apinhou às janelas, não pôde conter as lágrimas. O povo prorrompeu em vivas e os populares que o carregavam, asfixiados pela multidão, reclamavam caminho aos velhos. Um velho negro ajoelhou-se e, de mãos postas, com o pranto nos olhos, dirigiu-se ao libertador e parecia que rezava diante um santo. Respeitoso silêncio permitiu que fosse ouvida a oração do infeliz. Mió Patrocínio, deu do seu bem-sucer. Eu, pobre velho, já não se importava com o cativerro. Morte taimode libertava corpo de negro. Cansado de trabalhar, mas real. Fia, neto pequenino, esse sim, e parceiro tuturu. Rapaziada moça, esse sim, vai aproveitar a liberdade. No senhor tá lá em cima, e ele é de Vessuncê, Mió Patrocínio. Então, se não é eu no céu, viva o salvador de nós, viva. E o negro trêmulo foi se arrastando para beijar os pés do redentor da sua raça. Patrocínio, porém, arrojando-se da charola humana, chegou-se ao negro, apertou-o nos braços e, em pranto, enquanto o povo comovido paretrificado, entrou correndo na cidade do Rio. Estava exausto e, quando viu os companheiros no patamar da escada, pediu que o deixassem em paz. Pelo amor de Deus, meus amigos, já não tenho costelas, estou macerado. Não tenha paciência. E todos quiseram abraçar o valente propagandista que gemia. A multidão bradava por ele e o herói. Bambeando nas pernas, foi à janela corresponder à manifestação que lhe faziam. As suas palavras roucas mal chegavam aos mais próximos, e de longe, os que não ouviam, bradavam, agitavam lenços, e de um a outro extremo da rua, o seu nome estrondava. Até à noite, de quando em quando reclamado pelo povo, apareceu à janela. Fez discursos, levantou vivas, foi comprimido em braços, foi beijado. Se o viam na rua, rapazes avançavam, atirando-se-lhe aos bons das brecasaca e do colete, disputando-os como relíquias. Às 10 da noite a cidade fulgurava iluminada, tendo de sair para jantar, pediu uma guarda. Venham comigo, pelo amor de Deus. Imaginem vocês que um homem teve ideia extravagante de pedir-me um fio de cabelo para um relicário. Se pega a mania, pelame. Tenham paciência. Para garantir a barba e os cabelos do Herlui, formou-se um grupo que o conduziu ao La Paz, onde foi servido o jantar. Logo à entrada, os criados do hotel, desfolhando rosas, fizeram tamanho alarido que o que queimiam a vavan vansurosos, e dando com o propagandista, foi tamanha a atroada que Montezuma, receando ensurdecer, espalmou as mãos nos ouvidos, declarando que nem no Paraguai ouvira rumor como aquele. A meia mal havia tempo para levar-se à boca da duas rasgadas de todos os surgiam oradores com taças de champanhe, e eram discursos em todas as línguas. Em inglês, em alemão, em italiano, em espanhol, ou um intruglioco de ocro, e uma senhora, rubicunda e anafada, exprimindo-se em francês, fez talar nas barrechas do tribuno um beijo sonoro ao nome de La Fraternité. Explodiram urras, e como houvessem pedido uma omelete, o tostado apareceu enorme e trêmulo, com as iniciais de Patrocínio muito espolcadas e uma rosa repolhuda espetada no meio. Foi uma surpresa do Maître d'Hôtel, por sua conta, muito generoso e comovido, mandou abrir uma garrafa de champanhe e bebeu à La Liberté, muito rouco. A retirada foi lenta e difícil. Havia gente de sentinela na escada, e quando o Patrocínio, derreado o fome, porque mora, com tocar nos pratos, apareceu no patamar, um rapazola esgoelou, aí vem ele. E uma avalanche precipitou-se. E o mísero grande homem foi, de novo, comprimido e beijado, e por maiores que fossem os esforços empregados pelos companheiros para o arrancarem a taturba, nada conseguiram. Patrocínio foi rolando na multidão, como uma rolha no oceano, e desapareceu. Viam-se-lhe, apenas, os braços que se debatiam aflitamente. Estaria agonizando, pedindo socorro ou aplaudindo o mistério. O Neiva, lembrando-se da promessa que Tofi fizera, dirigiu-se aos companheiros. Nós não podemos ficar aos cruzados mandos quando nosso chefe corre tamanho risco. Se não acudimos imediatamente, levam-lhe os cabelos e a barba. O povo está com delírio epilatório. Vamos, e corajosamente, meteram-se pela multidão. Para caminharem da travessa do ouvidor à cidade do rio foram necessários dois aflitíssimos quartos de hora. Montezuma perdeu um pince-nez e bramiu de cora, defendendo os cinco que lhe restavam. Ansiado, queria usar da força e já estava disposto a fazer rolo para conseguir caminho, quando um compositor, homem de músculos, meteu os ombros e, como um foi abrindo passagem, apesar dos protestos. Quando chegaram à cidade do rio, a sala da redação estava apinhada de gente ansiosa que reclamava o redator-chefe. Os rapazes pasmaram. Patrocínio não está... Oh! Exclamou Moizuma. Oh! Repetiu Neiva. Anselmo balbuciou um essa, onde o itoso com terror perguntaram. Onde andará ele? O retranca, que tudo vira, declarou que o povo havia levado o chefe em triunfo rua acima. É necessário salvá-lo, bradou Neiva. E Pardal, que surgira, segredou. Que estava armado para o que desse viesse. Mas como havemos de vencer esse mundo que enche a rua? Perguntou o velho. Estou moído, pisado, pisernas, com um pince nesso. Não me atrevo, mas havemos de deixar sozinho o desgraçado. Não, não. O Neiva, porém, atirando uma palmada ao peito, declarou com ênfase. Pois vou eu. E hei de achá-lo. Enterrou o chapéu na cabeça e ia já perto da escada, quando Anselmo declarou que o seguia, jurando com solenidade. Para a vida e para a morte. Para acompanhou-os. Para a vida e para a morte, disse o Neiva e disseram. Montezuma ficou para fazer as honras da casa. De vez em quando surgia uma leva, subia as escadas com fragor, dando vivas a Patrocínio e em cima encontrava o velho. O intérprete dos sentimentos do grupo não esfriava e avançando uma perna, esticando um braço derramava a eloquência, entrecortada a urras pelo auditório. Montezuma ouvia com muita dignidade e, para corresponder, dizia algumas palavras, atirava violentas braçadas, equilibrando o pince-nez que saracoteava. Isso começou às 10 horas e até a meia-noite, sem tinuar, subiram comissões com oradores. Montezuma, de pé, com um fio de voz, roxo e rissuto, foi respondendo, arrependido de não haver seguido com os rapazes, porque já se sentia exausto e com a língua mais seca que a de um papagaio. Quando tornaram à redação Neiva, Anselmo e Pardal, acompanhados de Patrocínio, encontraram o bom velho estendido em uma cadeira de lona, em mangas de camisa, a abanar-se com um jornal. — Que é isso, Montezuma? — Tô que dado. Você arranjaram-me bonita. — Cheguem-se mais, porque eu já não tenho voz. Foi-se toda a eloquência. Fiz para mais de 45 discursos. Eram tantas as comissões que, de uma vez, subiram quatro com oradores e então, imaginem vocês, tive de responder aos quatro. Fiz como os padres, no tempo do cativeiro, quando tinham de batizar moleques, com um só discurso respondia a todos. Foi só o trabalho de mudar o rolo. Mas estou morto. E o José? De um canto saiu um gemido esganiçado. Era o propagandista, rouco, que explicava com um dedo na garganta, que estava sem voz. E tu não fizeste 45? Exclamou Montezuma. Patrocínio tocou castanholas. Homem! Novas castanholas de Patrocínio, seguidas de um assobio. Então foi um horror? Sinal afirmativo de Patrocínio. Estavam nessa discussão castanholada e assobiada quando os rapazes, que haviam visto o jornalista entrar, invadiram o escritório, galgaram a essaram aos eicas vivas e logo um orador, diante da porta fechada, desfechou a primeira bomba. Prometo que roubaste o fogo sagrado da liberdade para alumiar a alma escura do cativo. Patrocínio caiu de joelhos de postas, como uma vítima. Montezuma vestiu o casaco, correu para a janela gesticulando desesperadamente, e o povo na rua prorrompeu em aclamações e palmas. Tebalde o bombom velho apertou a garganta e zapichou os pescoços explicando, com uma complicada mímica, que estava esgotado. O povo bramia, urrava aquele, a todo transe um discurso. Montezuma, desalentado, voltou-se para os companheiros. Como há de ser? Dize qualquer coisa. Como tenho voz? Com esforço. E o velho, posse a rebuscar o pince-nez no bolso, achou um apenas acavalou na penca. O povo continuava a reclamar. Ele fez um gesto solene, espalmando a mão que esperassem, abriu a boca e começou a tossir. Tossiu? Descansou e disse o que lhe veio à cabeça do bando Alfa Facúndia com as palavras liberdade, reabilitação, misericórdia e hegemonia. Foi um delírio e da multidão saiu uma voz aguda e vibrante. Era Outrador. Montezuma exaltou-se, enfureceu-se, atirando grandes braçadas. Declarou colérico: agora é demais. O górgão da comissão que subira ulular à porta, Anselmo, que fora nomeado para representar a Folha, ouvia impassível. Quando o homenzinho, afogueando bincas, deu por fim da arenga, o secretário respondeu. Mas querendo dizer quatro palavras, foi alongando o discurso arrastado pelo entusiasmo. O Neiva, vendo tamanha prolixidade, indignou-se. Ora, estão vendo seu Anselmo. Pois não é que o homem está espediçando discursos. Em vez de poupar, porque vamos ter trabalho como o diabo, está a esticar a oração e vai longe. Voá-lo.
Não deia.
E se vier outra comissão, que se arranje. Mas é que o povo fica mal habituado. Já o tínhamos na 12 das quatro palavras e agora vem esse Demóstenes com uma enxurrada de períodos. É um desperdício. Foram necessários meios violentos para que o Neiva se contivesse estava possesso. Felizmente Anselmo pôs remate ao discurso. Estalaram palmas. Montezuma e Patrocínio respiraram. Mas não foi longa a tranquilidade. Os rapazes começaram a bradar. Queriam ver o grande homem. Queriam abraçar Patrocínio. E foi Mr. dar-lhes caminho. A onda precipitou-se e invadiu o gabinete. Patrocínio, muito mole,
emerquei-se, paixão.
Devamente deixou-se abraçar por vinte e tantos os robustos que o apertavam com entusiasmo, que o levantavam, sacudiam. E o mísero risonho, guinchando com muita emoção. Obrigado, sova gemidos de quando em quando, como se lhe estivessem a afundar as costelas. Tudo parecia ter acabado quando um dos moços arremeteu, estirando o braço à dopa. Patrocínio, és um novo Cristo. Estamos perdidos, sussurrou Montezuma. Patrocínio tomou um ar resignado e o orador prosseguiu, comparando-o a Jesus, dizendo, porém, que a cruz que lhe estava reservada não era a do suplício, mas a da história. O Neiva fez uma careta à comparação, mas o orador, que a percebeu, quis explicar o seu pensamento. Embrulhou-se de tal modo que os próprios companheiros, querendo salvá-lo, romperam em palmas e, de novo, foi Patrocínio apertado, beijado, levantado, sacudido, dando-se por muito feliz quando um dos vezes disse estrondosamente: vamos à redação do Paz. Joaquim Nabugo e Quintino devem estar lá. Vamos ou sim, disse baixinho Montezuma, guardando o pince-nez, vocês hão de achar o Nabugo e o Quintino. Nem todos são tolos como nós. Quando os rapazes, com um último vivre epidosmoso, deixaram o escritório, Patrocínio, derreado, gemeu. Não posso mais. Essa gente não vê que eu sou um pai de família. E eu? Esgoelou Montezuma. Só lhes digo que com outra noite como a de hoje em Tizico. Estou com os pulmões em estado lastimável. Ah, também tanto não, 46. Nem no Paraguai.